Teletrabalho, home office, trabalho à distância. O nome pode mudar, mas as questões levantadas pelo modelo se mantêm. A pandemia fez empresas correrem para que seus funcionários pudessem continuar realizando atividades das suas casas. E com uma lei que não contempla todos os pontos do formato, as ações trabalhistas vieram logo atrás. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 19 de outubro de 2020, dia em que uma reportagem do jornal Estado de São Paulo mostrou que o número de processos trabalhistas envolvendo questões relacionadas ao home office aumentou 270% desde o início da pandemia do novo coronavírus. O levantamento com dados do Tribunal Superior do Trabalho mostra que entre março e agosto havia 170 ações na Justiça ligadas a esse tema. No mesmo período do ano passado, eram 46.
Esse é um reflexo natural da adoção mais generalizada do teletrabalho por empresas em meio à crise sanitária e de forma repentina, sem muito tempo para se preparar. Segundo o IBGE, cerca de 8 milhões e meio de pessoas estavam trabalhando remotamente em setembro, um número que se manteve praticamente estável desde março, quando o Instituto começou a fazer a PNAD Covid, que é uma pesquisa sobre o mercado de trabalho na pandemia. Pandemia essa que também foi decretada em março pela Organização Mundial da Saúde. Esse dado de cerca de 8 milhões de pessoas trabalhando em casa representa em torno de 10% dos trabalhadores ocupados no Brasil.
Esse número é pequeno na comparação com o total, porque não é todo tipo de trabalho que pode ser feito à distância. Os trabalhadores que se encaixam aqui são, no geral, profissionais de escritório. Mais de 70% dos que faziam home office em julho, por exemplo, tinham um ensino superior completo. Em comparação, só 70 mil trabalhadores sem ensino fundamental completo estavam trabalhando de casa no mesmo mês. As regiões Sudeste e Sul são as que mais tinham profissionais em home office, proporcionalmente. E o Norte é onde menos empregados estavam fazendo home office.
Então dá para perceber que esse contingente de pessoas trabalhando de casa varia bastante de acordo com o perfil do mercado de trabalho da região e representa uma minoria dos trabalhadores brasileiros. Mas já tem aí uns sinais de aumento dessas ações trabalhistas na justiça. O advogado Fábio Chong, especialista em direito do trabalho, disse para o Estadão que as reclamações mais comuns entre os funcionários é sobre o cumprimento da jornada, sobre o recebimento de horas extras e sobre problemas de estrutura de ergonomia que podem levar a doenças ocupacionais.
O teletrabalho é um modelo relativamente novo na legislação brasileira. Ele está previsto de forma ampla na CLT desde 2011, mas só recebeu mais detalhes em 2017, com a reforma trabalhista. Essa mudança mais recente equiparou o trabalho feito em casa ao feito no escritório, desde que isso fique acordado no contrato de trabalho. Com a reforma, ficou registrado na lei que o teletrabalhador tem todos os direitos do empregado normal, como férias, FGTS, etc. Mas com uma diferença. Devido à dificuldade de controlar a jornada de trabalho da pessoa à distância, o home office foi incluído como uma exceção do regime de jornada. Ou seja, a empresa pode não controlar os horários do profissional que está em casa e, assim, não precisa pagar hora extra. A juíza Elisa Maria Seco Andreoni, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, explica melhor em um vídeo do próprio tribunal em que ela tira dúvidas sobre o assunto. Ouça um trecho aí do áudio.
A reforma trabalhista alterou o artigo 62 da CLT para excluir o teletrabalho das possibilidades de pagamento de horas extras. No entanto, na hipótese de o seu empregador fazer controle da jornada de trabalho, mesmo nesse caso de teletrabalho, pode sim o empregado vir a receber suas horas extras na Justiça do Trabalho, desde que prove que havia esse controle de jornada.
Então, apesar da lei liberar as empresas de pagar a hora extra, se houver algum meio de controle de jornada em que o funcionário possa comprovar que trabalhou mais do que o horário normal dele, aí esse adicional pode ser reconhecido e pago. Isso pode ser feito com um ponto eletrônico ou com o uso de ambientes digitais da empresa que a pessoa precisa acessar para trabalhar. Aí então vira uma questão individual entre a empresa e o trabalhador. Outro ponto que fica a cargo do acordo entre as duas partes é o fornecimento de equipamento e infraestrutura para o trabalho. Quando veio a pandemia, uma medida provisória instituiu que o empregador deveria fornecer equipamento para o funcionário. Mas essa medida não virou lei e acabou caducando já.
Essa falta de regulação pode gerar insegurança jurídica. Então, há hoje muitos projetos de lei que foram apresentados ao Congresso para tentar preencher essas lacunas. E aí tem para todos os gostos, desde projeto que prevê incluir algum tipo de controle de jornada no home office, até criar o direito à desconexão fora do expediente, passando por permitir que as empresas façam vistoria na casa do funcionário e pela criação de regras para dar preferência no trabalho remoto para quem tem filho de até 3 anos de idade.
Em setembro agora, o Ministério Público do Trabalho publicou uma nota técnica com 17 recomendações para proteger os direitos de quem está no home office durante a pandemia. Elas abarcam vários pontos, como a definição de uma etiqueta digital da empresa, a garantia de pausas ao longo do dia, a adequação a necessidades familiares da pessoa, o fornecimento de instruções sobre a ergonomia, entre outros pontos. Eles falam, inclusive, que é importante ter o controle da jornada e garantir que o funcionário tenha toda a estrutura necessária para trabalhar. São orientações bastante amplas e que não têm força de norma nem lei. Aqui está a procuradora do Trabalho de São Paulo, Adriane Reis, numa entrevista ao Jornal da Cultura, explicando por que eles publicaram essa nota.
Que nós percebemos a falta de conhecimento tanto das empresas quanto dos trabalhadores sobre uma série de direitos, principalmente, por exemplo, os direitos relacionados à ergonomia, ao mobiliário, à necessidade de pausas.
Vários dos pontos levantados pelo Ministério Público do Trabalho contemplam algumas das recomendações mais comuns que apareceram num levantamento recente da Fundação Getúlio Vargas sobre a experiência do trabalho remoto. Os pesquisadores falaram com mais de 600 profissionais entre junho e agosto e aplicaram um questionário da OMS sobre bem-estar psicológico. Mais da metade dos trabalhadores reportam que, desde o início do home office na pandemia, eles sentem mais sintomas como dor nas costas, no pescoço e nos ombros, além de dificuldade para dormir. Cerca de 40% também passaram a sentir mais fadiga, fadiga ocular e enxaqueca. E a maioria, mais de 80%, não teve assistência dos empregadores com relação às condições do home office.
Permitir o trabalho de casa pelo menos alguma parte do tempo já era uma tendência em muitas empresas do Brasil e no mundo. Com a pandemia, mesmo aquelas que não adotavam essa possibilidade tiveram que correr atrás para implementar esse modelo. E há relatos de vários empregadores que pretendem continuar a permitir que o trabalho seja feito de casa pelo menos alguns dias da semana, mesmo depois que a Covid-19 deixar de ser um risco. Tem um fator econômico aí, que é a empresa poder economizar no espaço físico, já que nem todo mundo vai para o trabalho todo dia. Então, o trabalho de casa, com certeza, ainda vai ser um assunto recorrente durante e depois da pandemia.
Na Bolívia, ontem, domingo, foi dia de eleição presidencial. E as projeções divulgadas hoje dão a vitória para Luiz Arce. O repórter especial João Paulo Charlot explica quem ele é.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Luiz Arce foi eleito presidente da Bolívia. Você provavelmente ainda não ouviu falar muito dele. O Arce foi ministro da Economia, tem pós-graduação no Reino Unido, foi professor universitário e funcionário de carreira do Banco Central. Mas a informação biográfica que situa melhor ele no espectro político boliviano é a seguinte. Arce é o candidato de Evo Morales. Evo governou a Bolívia por quase 14 anos e renunciou sob a ameaça de um golpe militar em 2019. Desde então, ele vive refugiado na Argentina. Sem poder voltar ao país e disputar nova eleição, Evo indicou Arce como seu candidato. A vitória de Arce é, portanto, uma vitória para Evo e para o partido deles, o MAS, Movimento ao Socialismo. Mas até que ponto o governo Arce será uma reedição dos mandatos de Evo? Olha, muitos cientistas políticos bolivianos são cautelosos em relação a fazer essa linha direta. Nós conversamos com um deles aqui no Nexo, o Júlio Ascaruns. Segundo ele, não dá para dizer que a vitória de Arce vai levar à volta triunfal de Evo e à perseguição dos seus detratores. Pelo contrário, o cientista político nos explicou que a preocupação maior nesse momento é despolitizar o judiciário e parar com perseguições, coisas que vinham ocorrendo há anos na política local e atravessaram tanto o governo de Evo quanto o governo de sua sucessora, a presidente interina Jeanine Áñez. O noticiário é muito focado na figura do Evo agora, um típico líder sul-americano magnético com perfil populista de esquerda. Mas a realidade vai além disso. Os eleitores parecem mais preocupados com a recuperação econômica do país e com o manejo da pandemia. A Arce é identificado por muitos como responsável pelo chamado milagre econômico dos anos Evo. Agora eleito, vai poder provar se é capaz de reeditar um bom momento vivido pelo país na década passada e de quebra reunificar uma sociedade que saiu profundamente dividida em sua última crise política.
O texto do Charlot, com a visão do cientista político Júlio Ascaruns, já pode ser lido no nexojornal.com.br.
E voltando ao Brasil, o tema é violência. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou seu anuário ontem, domingo, com dados sobre homicídios no Brasil. Tem ali também uma série de outros dados, como aqueles que mostram as mortes causadas por agentes de segurança. O Estevão Bertoni, redator aqui do Nexo, está escrevendo sobre o tema. Estevão, como esses números se comparam a anos anteriores?
O Fórum divulgou dados de 2019 e do primeiro semestre de 2020. Em 2019, o Brasil havia registrado a menor taxa de homicídios da década, de cerca de 23 a cada 100 mil habitantes. Mas os assassinatos causados por policiais e intervenções naquele ano atingiram o maior patamar desde o início da série histórica, em 2013. Ao todo, 6.357 pessoas foram mortas nas ações policiais em 2019. Em 2020, essa tendência de alta nas mortes pela polícia deve continuar apesar da pandemia e da proibição do Supremo Tribunal Federal de ações policiais nas comunidades do Rio durante a crise sanitária. Neste ano, o número de mortes violentas em geral não deve continuar caindo como vinha acontecendo nos últimos dois anos. Só nos primeiros seis meses de 2020, o país já teve 25.712 mortes violentas, 7% a mais do que no mesmo período do ano passado. Isso significou, neste ano, uma morte a cada 10 minutos no país.
E qual o perfil mais comum entre as vítimas de letalidade policial?
O que os dados mostram é que 99,2% das vítimas das intervenções policiais são homens, 74% têm até 29 anos e quase 80% são negros. As polícias têm matado cada vez mais jovens negros no país. Para os pesquisadores do fórum, a causa disso está na associação feita pela polícia entre a cultura e estética do jovem negro periférico e o estereótipo do suspeito padrão. Como se o policial tivesse a capacidade de identificar o suspeito de um crime pela forma como ele se comporta. Os pesquisadores também dizem que o racismo na abordagem policial não é visto como um problema, o que contribui para que ele continue acontecendo.
Obrigado, Estevão. O texto dele está disponível no Nexo, nexojornal.com.br. Lembrando que essa semana tem mais festival O Brasil em Debate, promovido pelo Nexo e pela plataforma Nexo Políticas Públicas. O evento vai até o fim de outubro, com entrevistas, mesas de diálogos e oficinas. Amanhã, terça-feira, às 11, eu vou entrevistar o professor de filosofia Renato Janine Ribeiro sobre o tema Ideologia e Sociedade. E depois, às 17 horas, a Letícia vai mediar uma mesa sobre financiamento de pesquisa científica. Vai ter participação da cientista e colunista do Nexo, Alicia Kowaltowski, do diretor do Instituto Serra Pilheira, Hugo Aguilânio, e da gerente de projetos estratégicos da Universidade de Nottingham, Maria Augusta Arruda. Para assistir ao vivo e ter mais informações sobre o festival, é só entrar no site eventos.nexojornal.com.br/festival. Lá você também pode assistir a tudo que já rolou até agora. É de graça e online.
Dos impactos do home office durante a pandemia, passando pela eleição na Bolívia e terminando com os números de letalidade policial, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de João Paulo Charlot e Estevão Bertoni e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até!